Bom dia. Mais uma vez em Gênesis, capítulo 49. Gênesis, capítulo 49. Agora o versículo 13. Zebulom habitará no porto dos mares e será como porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Mais uma vez, nós contamos com a ajuda do Senhor para nós compreendermos ainda melhor a sua palavra. Existe uma bênção para aqueles que procuram a verdade, a segurança em Deus. Vamos ter certeza, irmãos, que nós estamos no caminho certo. Vamos ter certeza que nós podemos trazer as nossas famílias para uma igreja local, onde a palavra de Deus é estudada, e pensar que é ali que o Senhor está, já que mesmo ali nós continuamos sendo confrontados com as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Como ter esperança? Se quando nós olhamos para nós mesmos e ficamos desesperados pela concupiscência que ainda habita em nós, uma carne tendenciosa que nos arrasta para a escuridão da qual nós fomos tirados. Então parece que o Senhor, na sua graça, Ele desejou providenciar coisas que são imutáveis, aquilo que vem dEle, aquilo que revela quem Ele é, aquilo que é a base da nossa fé, quem o Senhor é, o que Ele fez por nós, não está em nós. E a igreja local, ela é um espelho, ela apresenta isso para nós, ela confronta a nossa carnalidade, a nossa indignidade, e ao mesmo tempo ela revela quem o Senhor é, as bases da aliança de Deus. É como um porto para um navio que enfrenta tempestades durante a vida, mas você sempre pode voltar ali, e ali você se reabastece, e ali você confirma a sua fé. E a igreja local, ela tem esse aspecto, principalmente no partir do pão. Quando os membros se reúnem, apesar de todas as dificuldades, quando nós nos reunimos para o partir do pão, ali nós encontramos o porto da nossa segurança. Está em Cristo, está em Deus. Eu queria que nós olhássemos para essa aliança que o Senhor fez. Gênesis capítulo 15. E o versículo 2. A aliança que ele fez com Abrão. Assim como fez com todos nós, o crente Abrão. Gênesis 15, versículo 2. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Versículo 5. Então levou para fora e disse: olha agora os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Versículo 8. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Abrão creu no Senhor, olhou para cima, viu Deus, viu quem Deus é, ele creu pela fé e se tornou um crente. Mas depois da sua conversão, ele fez outra pergunta: Senhor, eu sei que eu posso confiar em ti, eu só não sei se eu posso confiar em mim. Como que eu vou saber que eu vou herdar? Eu sei que o Senhor não muda, eu sei que o Senhor é eterno, eu creio nisso, eu tenho fé nisso, mas eu não posso ter fé em mim. Eu não posso confiar em mim. Como eu vou saber que eu vou herdar a promessa? Aí o Senhor mandou ele partir os animais. Ele sabia o que significava aquilo. Aquilo era um contrato. Antigamente, para fazer um contrato, partia os animais, colocava as bandas. Os negociadores passavam no meio das bandas separadas. É como se eles dissessem, quem não cumprir o contrato vai ficar igual esses animais, mortos e partidos. E ele sabia que aquele acordo ia acontecer, porque o Senhor mandou ele partir os animais. Ele sabia que seria assinado ali naquele dia um contrato. Mas ele dormiu. Quando ele acordou, Deus tinha passado no meio e consumido o sacrifício, a oferta. O que que aconteceu ali? Deus fez uma aliança com Abrão sem Abrão. Onde era para Abrão assinar, Deus assinou. Não precisa confiar em você, Abrão. Confie em mim, para o céu e para a terra. A ceia do Senhor nos mostra isso, irmãos, porque por isso que ela é um porto para onde nós navegamos e nós temos a confiança da fé, a certeza da fé. Ali é um contrato, a ceia do Senhor é um contrato feito conosco, sem nós. Por isso que nós tomamos de Cristo. É conosco, sem nós. Um porto que você pode navegar. Uma segurança que nós temos, que não pode nos ser tirada. Nós vamos olhar no aspecto da igreja local, esse porto, mas ele também pode ser aplicado ao lar. O irmão tem falado isso, na segurança que o lar traz para as famílias, para a sociedade, mas nós vamos olhar principalmente para a igreja local. Eu queria que os irmãos olhassem aqui, é bem facinho de você achar o porquê que nós temos que reunir. Tem pessoas que acham que não precisa, mas olha aqui em Filipenses capítulo 1, é bem fácil de achar essas referências, está pertinho uma da outra, você não vai ter dificuldade aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 2, nós vamos olhar como que Paulo escreve para as igrejas, como que ele começa as suas cartas. Olha as palavras que ele usa aqui, ó. Filipenses 1 e 2, ele diz, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora vira a página aí, Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Olha a segunda parte do versículo. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vai um pouquinho mais para frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha a parte B do versículo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Segunda carta aos Tessalonicenses, na página seguinte, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz a vós da parte de Deus e nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Mas agora olha como que ele escreve para um crente. Página da frente, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Ele estava escrevendo para as igrejas. Agora como que ele escreve para um crente? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Você viu a diferença, irmão? O que que mudou? Misericórdia. O que que isso significa? Que juntos nós somos mais fortes do que separados. E olha que Timóteo era bom, hein? Existem 8 homens na Bíblia que foram chamados de homem de Deus. Só tem um no Novo Testamento que recebeu esse título. Timóteo. O menino era bom. Bom crente. Mesmo assim, quando ele estava separado do povo de Deus, sozinho, ele precisava de misericórdia. Um crente, por maior que seja, pode ser um Sansão, sozinho, ele é menor do que qualquer igreja local. O povo reunido é mais forte. Por isso nós temos que reunir. A igreja é um lugar para todos, irmãos. Ela precisa ser conduzida assim. Zacarias capítulo 8 fala isso para nós. Zacarias 8 e o versículo 4. Vamos ler versículo 4 e o versículo 5. Zacarias 8, versículo 4 e 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Como que é maravilhoso, irmãos, uma igreja local onde o povo de Deus reúne velhos, ou seja, o passado é respeitado, aquilo que foi feito antes de nós nascermos é respeitado. Há uma consideração por irmãos que talvez tinham menos conhecimento, mas tinham mais sabedoria, que chegaram antes de nós, estabeleceram princípios e marcos que não podem ser mudados, que não devem ser mudados. Estão ali com as suas bengalas, com seus andadores, mas estão satisfeitos como que as coisas estão sendo conduzidas por aqueles que estão chegando, os meninos, os que vêm depois, as gerações que vão sucedendo o povo de Deus. Eles estão aqui em paz. O passado e o futuro estão em paz, numa mesma igreja local. Já foi dito aqui, uma sucessão que ocorre de uma maneira tranquila, de Davi para Salomão. É assim que as coisas de Deus têm que ser conduzidas. Meu jovem, você não está esperando a sua vez, já é a sua vez. Você já está inserido no corpo, você já tem que ter responsabilidade. Já está com você. Você já é um Josué. Se apresente junto com aqueles que estão servindo. Se prepare para quando chegar a sua vez, você não assustar, você não desesperar, você não mudar. Muda você primeiro, muda a sua vida. Ao invés de mudar o que os irmãos deixaram para nós, por que você não muda de vida? Muda o que você vê, o que você fala, o jeito que você veste, onde você vai. Se quer mudança, começa dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Essa é a verdadeira mudança que o Senhor espera de nós. O mais importante de uma igreja local, irmãos, é o conteúdo. Primeira Reis fala isso para nós. É a qualidade. Primeira Reis, capítulo 14. Primeira Reis 14, a partir do versículo 25. Ora, sucedeu que no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Aqui é um líder sem conhecimento. Ao ser tirado qualidade, ele manteve a forma. O que ele pensou? Levou o ouro. Os escudos de ouro foram roubados da igreja. Não tinha ouro para fazer, ou talvez ele não quis gastar o próprio ouro. Não teve coragem de lutar por aquilo que foi tirado da igreja, onde o Senhor reunia com o seu povo. O que ele fez? Vamos manter a forma. Fez outros escudos, iguaizinhos, mas com menos qualidade. Como o cobre é de menor valor do que o ouro. Mantendo uma forma, uma estrutura, uma aparência, mas com menos qualidade. Por isso que nós temos que estudar. Por isso que os irmãos que ensinam têm que estudar a palavra de Deus. Para manter os valores, para passar os valores, para inspirar o povo de Deus. Os exemplos são deixados e talvez nós nos gloriamos da forma, nós descansamos na forma, mas com muito menos qualidade. Olha, irmãos, aqueles que já nos deixaram, eles não tinham material que nós temos para estudar, mas eles, no que eles conheciam, eles eram fiéis. No que eles sabiam, eles eram fiéis. Eles eram mais determinados. Eles tinham mais fé, eles tinham mais esperança. Era muito difícil um irmão dos tempos antigos perder uma reunião. E não era fácil para eles virem. Não era fácil. Tinha crianças que vinham debaixo de capa. Uma vez eu ouvi um irmão contando. Chovia, o pai punha a capa, ele ficava atrás no cavalo. Diz ele que quase morria sufocado. Porque a capa é um feltro. O ar quase não passa. Mas o pai preferia o filho ali, sufocado, do que em casa, matando reunião. E eles vinham. Qualidade. Nós precisamos manter esses valores, passar ele para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os nossos netos. Talvez quando nós observamos esses assuntos, alguém pode pensar que manter a qualidade é também deixar de lado a forma. A qualidade é melhor do que a forma, mas não significa que tem que ser deformado. Tem que ter qualidade. O principal é a qualidade, mas tem que ter forma. Uma igreja local não pode ser desorganizada, irmãos. Porque tem pessoas que vão ali, que a vida onde eles vivem, o lar deles, é desorganizado. Só tem eles de crente no lar. É uma bagunça. Os filhos estão no mundo. A mulher ainda não creu, ou o esposo ainda não creu. E quando ele chega na igreja local, ele sente uma paz que ele não tem na casa dele. Você já pensou uma pessoa dessa chega numa igreja desorganizada e ele pensa assim, isso aqui está pior do que a minha casa. Como que ele vai ser consolado? Como? Olha Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, versículo 7. Diz-me tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como aqui anderrante junto aos rebanhos dos teus companheiros? A igreja está perguntando o noivo, onde você está? Que hora? Que hora que você vai estar lá? Eu quero estar lá com você. Eu preciso me preparar. Que hora que é a reunião? Eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso gerenciar a minha agenda. Que hora que é? Onde que é? Você viu que tem que ter forma? Para ter direção tem que ter forma. Não é uma desorganização. O Senhor é um Deus organizado. Irmãos, precisamos cuidar de alguns assuntos práticos. As igrejas não podem ficar mudando horário de reunião toda semana. Pode mudar, acontece de mudar. Às vezes o ambiente exige que mude, tome alguma providência. Está acontecendo isso, achamos melhor assim. Mas é uma ou outra vez. Não pode ser uma vez por mês. Vamos tentar na segunda. Mês que vem, tenta na terça. Para que isso? Para adequar para os membros? Porque um não pode na terça, o outro não pode na segunda. Se nós formos adequar para os membros, nós não vamos reunir dia nenhum. Porque aquele irmão que não vai na reunião, porque a cabeça dói, só dói na hora da reunião. Ela vai doer a hora que marcar a reunião. Ele não vai. Quem ditava as ordens, irmãos, de como o povo de Deus andava no deserto era o tabernáculo, não era o povo. O tabernáculo levantou, o povo levantava. O tabernáculo assentou, o povo assentava. Nós precisamos adequar a nossa vida para a igreja local. A igreja não tem que se adequar a você, não. É você que tem que fazer os seus horários. Organiza. Sabemos de irmãos que perdem reuniões por causa de serviço, mas eles lamentam. Eles ficam tristes. Eles dizem, olha, eu estou procurando outro emprego, porque eu vejo o valor, eu vejo que eu estou tendo prejuízo. Pode acontecer, irmão, sabemos de igrejas locais pequenas, às vezes desmarcam a reunião porque os irmãos não estarão ali. Acontece, isso acontece, mas é uma exceção, isso não é regra. Não podemos ficar desorganizados. Que hora que é? Onde que é? Você estará lá com seus rebanhos. A igreja local também, irmãos, tem um valor que talvez passe desapercebido para nós, mas não passou para o Senhor. Isaías. Isaías 58. E o versículo 1 e 2. Isaías 58, 1 e 2. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomando prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Porquanto perguntam-me pelo direito da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? O Senhor reconheceu que Israel, apesar do pecado, da transgressão, eles tinham prazer em ir nas reuniões. Mesmo errando muito, e erraram mesmo, e enfrentaram grandes consequências no cativeiro, o Senhor soube reconhecer que quando era para ir na reunião, eles iam. As subidas para Jerusalém, as três, sete festas, divididas em três subidas, o Senhor não pôde negar, e não negou, que eles iam lá. E nós temos que reconhecer, irmãos, não é exemplo para nós, mas nós temos que reconhecer aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão fora da vontade de Deus, nas suas vidas particulares, mas que não perde uma reunião. Não é exemplo para ninguém, mas nós temos que reconhecer o valor. Talvez esses dão muito mais valor do que os que estão na comunhão. E tem hora que nós pensamos assim, ah, se os que estão na comunhão valorizassem as reuniões como esses que não estão no partir do pão. O Senhor reconheceu. Esse povo me procura, mesmo errando grandemente, eles não perdem nenhuma subida para Jerusalém. Nós precisamos estudar mais dois filhos de Jacó nessa manhã. É muito filho, né? Então nós temos que avançar. Vamos voltar em Gênesis capítulo 49, e o versículo 27. Benjamim, Gênesis 49 e 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Nós gostaríamos de pensar nesse aspecto daquelas pessoas que demoraram a encontrar o Salvador nas suas vidas. Na manhã das suas vidas, eles estavam no mundo, seguindo seus próprios pensamentos. A igreja, irmãos, ela tem os seus Samuéis, que são preparados por Deus desde o ventre da mãe. A gente até brinca, tem irmãos que parece que já nasceu crente. Eles começam muito cedo, mas nem todos são assim. E não há uma hierarquia, um melhor, outro menor, ou outro pior do que o outro. Nada disso. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece todas as coisas. Tem aqueles que desperdiçaram a infância e a juventude no mundo, mas que um dia encontraram o Senhor e creram. E eles vieram, e eles chegaram. E nós estamos observando eles no meio de nós, e nós estamos satisfeitos porque muitos deles têm avançado e têm ultrapassado muitos de berço, no ensino, na qualidade do ensino, na perseverança da fé, no trabalho, na dedicação. Começaram tarde, creram tarde, mas hoje estão lá na frente. Eram lobos, talvez ria dos crentes, ria do que hoje eles professam a fé, debochavam do que hoje sustenta a sua alma. Eles sabem disso, eles nos contam isso. Viveram um tempo na perdição, mas o Senhor foi misericordioso. Como não lembrar, irmãos, do benjamita mais famoso da Bíblia? O filho de Benjamim mais famoso, Saulo de Tarso, que desperdiçou a sua infância, a sua adolescência na religião. Mas um dia ele encontrou o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E como esse homem avançou, irmãos, como ele ultrapassou muitos que tinham começado muito cedo na fé. Como ele foi útil para a igreja. Como ele repartiu o despojo à tarde. Nós podemos lembrar também de Saul, que era da tribo de Benjamim, e perdeu o seu reino por causa de um homem que ele deixou de matar, Agag. Mas a tribo de Benjamim, ela é conhecida assim. No fim, ela se superou. É porque, vocês lembram da história de Mardoqueu? Aquele homem, Amã, era descendente de Agag, e Mardoqueu era benjamita. E se lá no passado, na manhã da vida, um benjamita perdeu para um agagita, à tarde, um benjamita destruiu o último descendente de Agag na terra. O Senhor foi misericordioso com aquela tribo. E ela se levantou, segundo as suas bênçãos. Eles se recuperaram. Nós temos muito prazer, irmãos, de ter essas pessoas no nosso meio. A igreja não produz um Sansão toda semana. Nós temos visto, eles estão chegando, estão adequando as suas vidas com graça, com misericórdia. O Senhor tem trazido quantos que estavam longe, quantos que estavam perdidos, mas crendo no Senhor, tem dedicado o seu tempo, tem se esforçado, tem sido de grande contribuição para o povo do Senhor. Precisamos reconhecer isso. Nós reconhecemos, ficamos muito contentes, isso nos anima. Irmãos que não tiveram pai crente, e lamentam, pelo pai que não é. Nós já ouvimos irmãos comentar, e tem dificuldade com as histórias da Bíblia, porque o pai não lia as historinhas, não sabia nem o que era isso na manhã da vida. Mas hoje nos ensinam, né? Sobem nos púlpitos e nos ensinam, repartindo os despojos. Vamos ler outro irmão, outro filho de Jacó, capítulo 49, agora o versículo 19. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Tem uma versão que diz, uma guerrilha o atacará, mas ele a vencerá por fim. Nós gostaríamos de rapidamente considerar esse aspecto quanto àqueles irmãos e irmãs que em algum momento das suas vidas fracassaram na fé, que foram disciplinados, que envergonharam o nome de Deus, mas que se recuperaram. Uma guerrilha os atacou. Guerrilha fala do combate desonesto, porque o diabo não respeita as leis da guerra. Não tem dó de ninguém. Você já viu tanto que o inimigo é desonesto, irmãos? Ele manda, ele faz um homem beber, mas ele não bebe. Ele Ele faz um rapaz, uma moça usar droga, mas ele mesmo não usa. Olha o tanto que ele é covarde. Ele quer destruir os casamentos, mas ele nem é casado. É um desonesto, um guerrilheiro que ataca nas sombras, que guerreia nas trincheiras. E ele tem alcançado o povo de Deus. Tem feito pessoas chorarem, lares serem destruídos. Mas pela graça de Deus, alguns irmãos que passaram por esse ataque de guerrilha, eles se levantaram. E aquilo que os atacou, ele venceu no final. Eles se recuperaram. Eles voltaram para a comunhão, eles voltaram para o serviço, eles voltaram para o ânimo, para o gozo, para a alegria. Eles não querem para os seus filhos o que eles passaram. Eles não desejam para os seus onde, o lugar onde eles foram, onde eles pisaram. Eles reconhecem que isso foi uma grande tragédia. Mas venceram. Temos que reconhecer que eles venceram. Estão entre nós, dando um testemunho, um bom testemunho. Olha o que está escrito aqui, irmãos, em Salmo, capítulo 91. E o versículo 3. Porque ele, Salmo 91 e 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Irmãos, a diferença de quem nunca caiu para o que caiu é só uma. O que caiu foi livre de dentro do laço, e o que não caiu foi livre de cair no laço. A diferença é só aí. Você que nunca caiu, você foi livre do laço, de cair no laço, mas foi livre do laço. O que caiu foi livre de dentro do laço. Você foi livre de colocar o pé no laço, por isso que você não caiu. E o que caiu teve o pé livre do laço. A diferença é só essa. Mas todo mundo aqui foi livre do laço. De uma forma ou de outra. Com o pé dentro ou o pé de fora, foi o Senhor que nos livrou do laço. Viu, meu irmão? Viu, irmã? Você não é menor do que nós. Você não é pior do que nós. Nós que não caímos porque fomos livres do laço. Como você foi livre. Não é porque você é pior do que ninguém, não. Todos nós estamos sendo livres do laço, pelo Senhor. E como o diabo, o inimigo, caça uma armadilha. O objetivo da armadilha é que quando o bicho vir ela, ele já está lá dentro. Porque se o bicho vê a armadilha antes, ele não cai. O objetivo da armadilha é justamente essa. Que a vítima não veja. E quando ela veja, já é tarde demais, ela já está lá dentro. É assim que ele nos caça. Quando você ver, você já caiu. Por isso o Senhor tem que nos livrar do laço, para nós não cairmos. E quando a gente cai, ele também nos livra do laço que caímos. 1 João capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha essa expressão, irmãos. Se alguém pecar, temos um advogado. Não está escrito na sua Bíblia assim, ó, se alguém confessar o pecado, temos um advogado. Não está escrito isso aí. Se alguém se arrepender do pecado, temos um advogado. Não está escrito isso aí. Está escrito, se alguém pecar, temos um advogado. Já pensou o que é isso, irmão, irmã? No momento que você peca, o Senhor Jesus corre para o Pai. No momento que nós pecamos, não é no momento que nós confessamos o pecado. Olha como Ele é rápido para nos ajudar. Porque tem irmãos que demora a reconhecer o pecado. Demora. Tem irmãos que demoram sentir a culpa do pecado. São como Sansão, né? Sansão não percebeu. A Bíblia diz que ele não percebeu. Ele disse, eu vou levantar como das outras vezes. Não tinha percebido que a força tinha sido tirada. Então o Senhor Jesus não pode esperar por nós. E quando nós pecamos, Ele vai ao Pai como advogado. Antes de haver confissão, antes de haver arrependimento. Que cuidado, irmãos. Que coisas solenes, que assuntos solenes. Para os que já passaram por essa experiência, irmãos e irmãs, nós gostaríamos de consolar você e todos que talvez passarão. Todos nós somos sujeitos a falharmos, a passar por um processo público de disciplina e sermos restaurados. Todo mundo está sujeito. Não tem ninguém que há no meio do povo de Deus que não corre esses riscos. Mas você que já passou, mesmo que já tem tempo, ou é mais recente, nós gostaríamos de te consolar com Romanos capítulo 8, para que você desfrutasse das bênçãos de perdão no Senhor. Vamos ler aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu irmão, irmã, você que falhou com o Senhor, desonrou o nome de Deus em algum momento da sua vida, você está em Cristo. Não é performance, é posição. Que segurança nós temos nesse versículo? Não é rendimento, é posição. Estão em Cristo. A condenação é para ela afeta os que não estão em Cristo. Não é os que não têm rendimento. Não é os que não conseguiram cumprir o caminho, a jornada. Ela atinge os que não estão em Cristo. Se preocupam com condenação quem não está em Cristo. Os que estão em Cristo não se preocupam com condenação. É uma posição em Cristo, no amado. Paulo disse, nós somos aceitos no amado. Adão, antes do pecado, irmãos, ele era aceito na sua própria justiça. Mas ele falhou, e a sua justiça caiu com ele, e ele não podia mais ser aceito. E aí nós somos aceitos no amado. Mas aí vem as obras, posição. Não sou um condenado, falhei miseravelmente, falhei com meu mestre, desonrei. Mas eu estou nele. E eu posso voltar a andar no Espírito. Não segundo a carne. Não vou continuar. Agi na carne. Arrependo. Mas vou voltar para o Espírito, segundo o Espírito. Mas talvez tenha algum irmão aqui que fica pensando, mas eu até entendo. Deus perdoar um Davi, e ele continuar sendo rei, e continuar guerreando as guerras de Deus, Eu até entendo Deus perdoar um homem como aquele e ele continuar servindo ao Senhor em alto nível, mesmo depois de ter pecado. Eu entendo Deus ter perdoado um Pedro, e mesmo depois daquela desonra, ele servir ao Senhor melhor do que ele servia antes. Mas eu não sou um Davi. Eu não sou um Pedro. Eu não sei até onde eu posso avançar. Mas olha, irmãos, continua o versículo 15. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai? É para todo mundo. Para todos. Você pode não ser um Davi, para mesmo depois do pecado, continuar vencendo as guerras e preparar os materiais do templo. Mas você também não é menor do que ele. E o perdão que foi dado a ele e a condição dele servir ao Senhor depois da sua disciplina é a mesma condição que é dada a você. Aqui diz Abba, Pai. Abba é no hebraico, né? E Pai é no grego. Ou seja, é para todos. Ninguém fica de fora dessa bênção. É para todos. Todos desfrutam dessa bênção, desse retorno. Mas talvez você pensa, mas como que eu que desonrei o Senhor com o meu pecado posso glorificá-lo? Como eu vou voltar depois da minha vergonha e glorificar onde houve desonra? Olha o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Em nós há de ser revelada. Mesmo aquele irmão e aquele irmão, aquela irmã que desonrou o Senhor no seu corpo, um dia ele vai glorificar o Senhor no seu corpo, quando o seu corpo for transformado. Mas sabe o que é pior quando a gente peca e desonra? É tentar explicar o que não tem explicação. Davi escreveu 7 salmos penitenciais, fora nos outros salmos que ele lembra do seu pecado, da sua iniquidade, com grande pesar. Sabe o que ele está tentando dizer? O que não pode ser dito. Ele está tentando dizer assim: Senhor, eu adulterei, mas eu não sou isso. Eu mandei matar um homem, mas eu não sou isso. Como que eu explico para o Senhor que eu não sou isso? Como que eu explico que eu pratiquei, mas eu não sou isso? Eu não tenho palavras. E a gente sente assim, não é, irmão? Você, quando lembra do seu pecado, da sua tristeza, da sua vergonha, você fica sem palavras, porque você gostaria de chegar para aquela pessoa que você prejudicou, que você ofendeu, pessoas que você ama, que nunca deixou de amar, mas você não tem palavra para explicar: olha, eu fiz, mas eu não sou isso. Porque não tem como explicar. Mas olha o versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já pensou, irmãos, que consolação, quando aquele crente envergonhado do seu pecado tenta falar com o Senhor, mesmo depois de anos que ele já voltou para a comunhão, ele ainda tem aquela lembrança. E um dia ele tenta fazer aquela oração, tentando: Senhor, o Senhor consegue me entender? Eu não queria ter desonrado o Senhor. Não queria. O Senhor sabe que eu não queria. Mas como que eu vou explicar que eu não queria se eu fiz? Não tem como eu explicar. Não tem palavra para isso. Aí o Espírito explica. E o Senhor diz: eu entendi. Eu entendi aquilo que você nem entende, para poder me explicar. Eu entendi. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas aí vem a lembrança do pecado, a acusação. Mas para isso, Paulo escreveu no versículo 33: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Minha irmã, se você já foi disciplinada, se você já falhou com Deus, mesmo há muito tempo, e continua na sua mente vindo acusações, isso não é de Deus, viu? Deus não acusa ninguém. Isso é o inimigo. Quem acusa é o inimigo. O Senhor nunca vai te acusar. Nunca. Não pense que é Ele. O inimigo vai fazer parecer que é Ele, para você ficar desanimado. Mas não é. É a acusação daquele que é o adversário. Nós temos que carregar cruzes e não fardos. Nós temos que ser como aquela tribo. Foi vencida numa guerra desonesta, mas no final venceu. É maravilhoso ver os irmãos que venceram no final. A palavra de Deus, é interessante, irmãos, a palavra de Deus ela não se preocupa tanto em dizer como tudo começou, né? Ela está mais preocupada em dizer como tudo vai terminar. Temos muito mais informações de como as coisas vão terminar do que como começaram. O fim é melhor do que o começo. Para onde nós estamos indo é melhor do que onde nós saímos. E se no meio do caminho você foi derrubado pelo inimigo, numa guerra desonesta, mas você voltou, você se recuperou, você não quer para os seus o que você passou, mesmo sem saber dizer, expressar com palavras, o Senhor não te acusa. E nós ficamos satisfeitos. Um pecador que caiu é exemplo para todos? Difícil, né? Um que caiu e se recuperou é um exemplo para todos? O Senhor tem a sua performance melhorada por causa do pecado, irmãos? Precisou entrar o pecado no mundo para nós conhecermos um Deus melhor? Paulo disse que não, né? Paulo explicou que não. Mas tem irmãos que depois que pecaram, ficaram melhores. Isso nós não podemos negar. Tem irmãos que falharam e depois do seu retorno ficaram melhores. Estudam mais, visitam mais, ofertam mais, oram mais. Mas não atribuímos ao pecado a honra, a glória. Não foi por causa do pecado. Foi por causa do Senhor. Paulo explica isso na sua carta aos Romanos. Não vamos pecar para a graça superabundar. Mas e Naamã? Como é que a gente explica Naamã? Se ele não fosse leproso, ele não tinha conhecido Eliseu. Difícil, né? Quantos capitães passaram por esse mundo e nós nem sabemos o nome deles? Se ele não fosse leproso, ele não tinha ido atrás da cura, não tinha conhecido o Deus de Israel. Naamã é exemplo para todo mundo? Ele é exemplo para os leprosos. Para os leprosos ele é exemplo. Para aqueles que procuraram, devem procurar a cura no Senhor. O que seria melhor, irmãos? Se Adão não tivesse caído, ou caindo, nós conhecemos o Senhor Jesus na cruz? Difícil, hein? O que seria melhor? Deus nunca desejou o pecado, irmãos. Nunca. Nunca foi os planos do Senhor que o pecado entrasse no mundo, no coração do homem. Nunca desejou que nós chorássemos para depois nós sorrirmos. Nunca. Mas nós temos que entender uma coisa. A transgressão, ela não impede a honra que é atribuída ao Senhor. Muito pelo contrário. A partir do pecado, O Senhor recebeu mais honra quando perdoou o pecador. Deus foi mais honrado quando perdoou o pecado do que na obediência de Adão. Não é que era para ele desobedecer, mas o sacrifício de Cristo honra mais a Deus do que a obediência de Adão, do que a justiça do homem, do que a obediência do homem. É como aquele sacrifício da reparação na lei dos 20%. A pessoa reparava o dano e acrescentava 20% no dano. Ou seja, teoricamente, a pessoa que foi lesada saía no lucro, porque ele recebia de volta o que foi tomado dele com um acréscimo de 20%. Como que Deus saiu no lucro? Como? Vamos pensar. Se nós estivéssemos no Éden até hoje e Adão não tivesse pecado, nós amanhã poderíamos pecar e perder tudo. Mas no céu, para onde nós vamos, não corre o risco de amanhã nós pecarmos e perdermos a glória. Então o céu é melhor do que o Éden. Entendeu? Por que que o céu é melhor do que o Éden? Porque lá nós não temos risco de perder o paraíso. Deus nunca quis que nós perdêssemos o Éden, mas o céu é melhor do que o Éden. Se Adão não tivesse pecado, a terra ia estar cheia de homens como ele, perfeito nas suas obras. Mas o céu estará cheio de pessoas como Cristo. Viu como é melhor? Quando Adão pecou, o Senhor revelou, mostrou na sua graça, que o perdão encherá os céus de homens como Cristo. É melhor um céu cheio de homens como Cristo do que uma terra cheia de homens como Adão. É assim que ele foi honrado. É assim que ele venceu no final. Uma guerrilha atacou Adão lá no Éden, mas o Senhor venceu no final. Queria terminar lendo Isaías 54. Isaías 54. Versículo 11 e 12. Tu oprimida, arrojada com a tormenta, desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre as safiras e farei os teus vitrais de rubis, as tuas portas de carbuncos e todos os teus termos de pedras aprazíveis. É muito bom, irmãos e irmãs, ler como o Senhor age na restauração do seu povo. Aqueles que caíram profundamente trouxeram desonra ao nome de Deus. Como a restauração de Israel será maravilhosa. Os termos, as posses, a terra, a honra, o poder que será dado para uma nação que foi atacada por uma guerrilha e desprezou o Senhor na idolatria, no pecado, desprezou Cristo. Mesmo assim, no final, eles vencerão. É muito maravilhoso ler essas passagens, principalmente nos profetas. E eu queria que você, irmão, irmã, que passou por essa dificuldade na sua carreira cristã, considerasse solenemente como o Senhor veste de honra aqueles que vencem no final. São palavras muito bonitas. Que honra o Senhor. Não honra o pecado, não honra o pecador, mas honra o Senhor. Isso é muito digno. Você não foi desprezada, minha irmã, apesar da vergonha, da tristeza, do prejuízo, das consequências, você não foi desprezado. E o Senhor usa palavras muito bondosas quando Ele vai reconstruir uma vida, quando Ele vai reconstruir uma história, quando Ele vai levantar um caído. Eu assentarei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre as safiras. São palavras consoladoras. As tuas janelas, os teus vitrais de rubis e as tuas portas de carbuncos e todos os teus termos de pedras aprazíveis. O Senhor está vestindo o arrependido, está vestindo aquele que volta para a comunhão. E como nós aprendemos, irmãos, como a igreja aprende com aquelas cartas que chegam a nós como pombas voltando para casa, e ela já começa, é com muita alegria, é com muita satisfação que os irmãos informam que as pombas voltaram para o pombal. Eles estão sendo vestidos com as pedras aprazíveis, vestidos de glória. Perderam a glória, mas estão sendo vestidos de glória. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.